vertentes bilaterais e regionais, e a gente está trabalhando em todas elas. Então a gente discute o tema, mas que é prioritário para o governo brasileiro, e esse é um tema que, se não for abordado pelos países conjuntamente, não resolveremos. É só ver o procurador paraguaio morto na Colômbia, o líder do PCC preso na Bolívia. O crime está regionalizado, a resposta tem que ser também.
A secretária de América Latina e Caribe do Brasil ainda mencionou o interesse da presidenta Jennifer Simons em conhecer programas sociais do governo brasileiro. A agenda voltada para essas políticas está prevista para esta sexta-feira.
Ela manifestou interesse específico. Então ela vai primeiro a um CRAS, a um Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada para todos os programas sociais. Em seguida, a pedido dela, ela vai visitar um projeto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, que ela tem particular interesse em replicar no Suriname. E na parte da tarde, ela vai visitar a Embrapa Cerrado. Ela ali tem um grande laboratório de sementes, de aprimoramento genético. Tudo isso porque nós temos o maior programa de cooperação bilateral da América do Sul com o Suriname.
Nesta quinta, a agenda tem como foco temas de interesse comum, como energia, infraestrutura, comércio e investimento, investimentos, meio ambiente, combate a ilícitos transnacionais, defesa, assistência consular, cooperação humanitária e políticas sociais. De acordo com o Itamaraty, o encontro também vai ter espaço para assuntos regionais, como as ações da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, do Consenso de Brasília, da Organização dos Estados Americanos, da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, além do fortalecimento do multilateralismo e das Nações Unidas. Outro tema que deve ganhar destaque é a recente descoberta de hidrocarbonetos no Suriname, com exploração prevista para começar nos próximos anos. Isso abre perspectivas de maior conectividade viária, aumento nos fluxos de investimentos e diversificação das exportações e importações, na avaliação do Itamaraty. O Suriname é um país aqui da América do Sul que faz fronteira com o Brasil, em grande parte com o Pará e em menor extensão com o Amapá. O encontro de hoje entre Lula e Jennifer Simons celebra os 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Suriname. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Economia. Tesouro Nacional registra superávit de 25 bilhões em abril. Resultado das contas do governo superou expectativas. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
As contas do governo fecharam abril com superávit de 25 bilhões de reais, anunciou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira. Ele leva em consideração as contas do Tesouro, Banco Central e Previdência. Comparado com o mesmo mês do ano passado, o saldo foi superior em 7 bilhões de reais. O número superou a própria expectativa do governo, que imaginava um resultado positivo de 17 bilhões e 800 milhões de reais. De janeiro a abril, o acumulado fechou em mais de 8 bilhões de reais positivos, contra o superávit de 73 bilhões no mesmo período de 2025. Essa diferença grande aconteceu devido ao pagamento antecipado dos precatórios. A meta do governo para este ano é um superávit de 34 bilhões de reais. O secretário adjunto do Tesouro, Davi Ataide, afirmou que a arrecadação começou a sentir a alta de preços do petróleo causada pela guerra no Irã.
O conflito eclodiu em março e isso começa a ter efeito sobre a arrecadação de abril, né? Então você paga o royalty de abril referente ao que foi de fato produzido pelo campo de petróleo em março, né? Então você tem esse lag e a participação especial também, que é referente aos grandes campos de petróleo, pega a arrecadação deles de 3 meses, também começou a pegar um pouquinho do efeito do aumento de preço em março.
A principal razão do resultado positivo foi o aumento da arrecadação, que cresceu mais que as despesas no mês passado. Destaque para imposto de renda de quem vive no exterior e sobre lucros com investimentos. Também houve ganhos com bom desempenho de vendas e serviços. No caso das despesas, pesou a entrada de mais beneficiários na Previdência e reajustes reais do salário mínimo e para servidores públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Olha, a taxa de desemprego ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril. No período, 6,3 milhões de pessoas procuraram trabalho sem sucesso. A reportagem é da Rádio Nacional, de Solimar Luz.
A taxa taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril. Isso significa que 6,3 milhões de pessoas procuraram trabalho sem sucesso no período, 471 mil a mais do que no trimestre encerrado em março. Já na comparação com o mesmo período de 2025, houve queda de 11,3%, o equivalente a 809 mil pessoas a menos em busca de trabalho. Apesar da perda de ocupação na comparação trimestral, o mercado de trabalho no Brasil segue com elevado nível de ocupação quando comparado com anos anteriores da série histórica, iniciada em 2012, segundo dados da PNAD Contínua Mensal, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O resultado pode ser explicado pelo retorno à busca por trabalho após o fim de vagas temporárias em parte das atividades da iniciativa privada e do serviço público, comenta a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Beringui.
Tem uma influência importante de fevereiro e março, né, que tem, de fato, esse efeito, se é a virada então, de atividades que tem influência de momentos sazonais, como é o caso do comércio, os serviços prestados às famílias ali, que tem um aquecimento natural de fim de ano. Quando vira o ano, né, a gente tem um movimento de retração e também pela maior procura por trabalho.
O rendimento real habitual de todos os trabalhos ficou em R$ 3.732, mantendo estabilidade frente ao trimestre anterior e alta de 5,3% na comparação anual. Ainda conforme a pesquisa, houve redução de postos de trabalho no grupo Outros Serviços no trimestre pesquisado. Já os demais registraram estabilidade entre os empregados. No setor privado, 39,3 milhões tinham carteira assinada. No setor público, o número de empregados chegou a 12,9 milhões. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E PEC do fim da escala 6x1 chega ao Senado. Entenda os próximos passos. Senadores podem propor mudanças no texto aprovado na Câmara. Reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Que acaba com a jornada 6x1 aprovada na Câmara, agora é com o Senado. E o texto nem bem chegou e já tem senador querendo uma proposta de emenda à Constituição, permitindo horas ilimitadas de trabalho, para que a pessoa seja remunerada com base nas horas trabalhadas. O argumento é a liberdade de escolha para o trabalhador, justamente o que vai contra a PEC 6x1 aprovada nesta quarta-feira, que fala em qualidade de vida, tempo para família, saúde mental e produtividade. Puro desespero, diz o presidente da Comissão Especial da Câmara, deputado Alencar Santana, do PT. Isso porque o PL na Câmara, que chegou a defender uma transição de 10 anos e uma jornada de 52 horas, pouco antes da votação em plenário, apresentou um destaque para reduzir ainda mais o tempo de trabalho com a escala 4x3.
Uma falta de responsabilidade que tentaram melar novamente ao final nesse jogo de cena. E não sabe o que quer, não sabe se são contra, não sabe se são a favor, são contra, mas tem medo de falar, falam contra na tribuna, mas votam a favor. Acho que eles tiveram que se render à voz do povo, que o povo, mais de 70% aprova essa pauta e eles ficaram sem prumo ontem.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não definiu o cronograma da PEC, mas a primeira etapa é a escolha do relator na Comissão de Constituição e Justiça. Já tem requerimento na casa pedindo a convocação de sessão temática para discutir os impactos econômicos e sociais da redução de jornada. E enquanto empresários fazem pressão para que Alcolumbre não paute a PEC este ano, continuam os apelos do governo, da base aliada, de sindicatos e de trabalhadores para que o texto seja aprovado rapidamente. Detalhe, duas coisas podem ocorrer se a PEC for alterada no Senado. ou ela volta para a Câmara para a nova votação, o que atrasaria ainda mais a entrada em vigor das novas regras, ou ela é fatiada e a parte de consenso é promulgada. O impasse está justamente em definir o que é esse consenso. Com produção de Leandro Calisto, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Vamos de utilidade pública, às 17 horas e 17 minutos. Afinal, a Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações do imposto de renda até amanhã. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Depois, contribuinte paga a multa. Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Contribuinte que deixou para a última hora a declaração do imposto de renda tem que correr. O prazo termina nesta sexta-feira. A Receita espera receber até as 23 horas e 59 minutos de amanhã mais de 44 milhões de declarações. Até agora, foram entregues pouco mais de 37 milhões e 300 mil declarações. Lembrando que quem perder o prazo vai estar sujeito à multa mínima de R$ 165 ou 20% do valor de imposto devido. A declaração pode ser feita pelo programa oficial instalado no computador, pela internet no portal ECAC da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. E o último dia para entrega é também o de pagamento da restituição para aquele contribuinte que entregou cedo a declaração e foi contemplado no primeiro lote da Receita. Neste lote, além dos grupos prioritários, está quem optou por receber a restituição por Pix. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E serviço de notificação do governo chega a 100 milhões de pessoas. Caixa Postal gov.br é personalizada e avisa sobre serviços públicos. As informações também com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
A Caixa Postal gov.br alcançou a marca de 100 milhões de brasileiros recebendo notificações personalizadas sobre serviços públicos em maio. A ferramenta está disponível dentro da plataforma gov.br, permitindo o envio seguro e direcionado de notificações sobre benefícios, direitos e obrigações dos cidadãos. Pelo canal, os órgãos públicos enviam avisos personalizados relacionados diretamente a vida do cidadão, como informações sobre aprovação em concurso e sobre o Enem, acesso a benefícios sociais como Bolsa Verde, vencimento do passaporte e cumprimento de obrigações como o alistamento militar. Desde o lançamento em fevereiro de 2025, mais de 200 milhões de alertas personalizados foram enviados por meio da Caixa Postal gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Olha, vamos com notícias direto de Tarauacá. Afinal, foi iniciada a implantação do protocolo Brasil Sem Fome e poderá receber cozinhas e hortas comunitárias. A reportagem é de Rose Oliveira.
O município de Tarauacá iniciou, nesta terça-feira, dia 26, a implantação do protocolo Brasil Sem Fome, uma estratégia nacional de combate à insegurança alimentar. A reunião aconteceu no CRAS e reuniu equipes da Prefeitura, do Governo do Estado e representantes das áreas de assistência social, saúde e planejamento. Tarauacá foi escolhida para essa primeira etapa por apresentar altos índices de vulnerabilidade alimentar. O objetivo do programa é identificar, acompanhar e ampliar o atendimento às famílias que mais precisam. Segundo o coordenador da Caizan, André Crespo, a integração entre os setores permitirá respostas mais eficientes no combate à fome. Já representantes do município destacaram que a adesão ao programa fortalece as políticas públicas e cria novas perspectivas para famílias em situação de vulnerabilidade. Durante a agenda, também foi apresentada a possibilidade de implantação de cozinhas comunitárias e hortas comunitárias em Tarauacá. O governo do estado poderá fornecer equipamentos de apoio financeiro de até R$ 150 mil reais para o funcionamento das cozinhas por 6 meses. Outro avanço importante é a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, que vai permitir acesso a apoio técnico, diagnósticos e recursos federais voltados ao combate à fome. Os municípios terão agora 30 dias para formalizar a adesão ao programa e passarão a contar com acompanhamento técnico permanente para a elaboração de planos de ação e mapas de vulnerabilidade alimentar. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E governo inaugura unidade do PROCON em Feijó e amplia proteção aos consumidores no interior do estado. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
O Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta que ajuda a população desde a qualidade do produto ao preço que é praticado no mercado de um modo geral. Quarta-feira, o município de Feijó foi contemplado em parceria com a prefeitura da cidade. A presidente do PROCON Acre, Alana Albuquerque, fala da importância da existência do núcleo em mais um município da região do Vale do Purus.
A implantação do órgão é fruto do termo de cooperação firmado entre o Estado e a Prefeitura de Feijó, que prevê estruturação, capacitação dos servidores e realização de ações educativas e de fiscalização, além da integração do município ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Com a inauguração da unidade, a população de Feijó passa a contar com atendimento especializado para orientação, registro de reclamações, mediações de conflitos e ações de fiscalização, promovendo cada vez mais cidadania e acesso aos direitos dos consumidores previstos no Código de Defesa do Consumidor. Neste primeiro momento, o atendimento será realizado pelo PROCON Estadual de Feijó, vinculado à Divisão Regional do Tarauacá em Vira, sediado no município de Tarauacá, responsável por coordenar as ações de orientação e atendimento e fiscalização da região. Este momento histórico, ele coroa também a comemoração dos 26 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor do PROCON no Estado do Acre e também representa os 7 anos de autarquização pela Lei 3.840 de 2019, a qual foi instituída na gestão do governador Gladys Cameli e da vice-governadora Maílson. O termo de cooperação assinado entre as instituições também estabelece o compromisso do município de Feijó em encaminhar à Câmara Municipal no prazo previsto no acordo do projeto de lei para a criação e municipalização do PROCON local, garantindo a estrutura administrativa própria e a integração oficial no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Essa unidade ela passa a funcionar vinculada à Divisão Regional do Tarauacá em Vira, fortalecendo o atendimento regionalizado e levando essas orientações para toda a população. É dentro dessa missão que o PROCON tem trabalhado para estar cada vez mais presente da população mais próxima, vulnerável do nosso estado. É importante destacar que o PROCON estadual, ele possui uma atuação da qual os municípios, aqueles que ainda não possuem PROCON municipal estruturado, necessitam dessa integração.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
A gente fala agora de infraestrutura. Afinal, o governo do Acre executa a operação Tapa Buracos da C-407 em Mâncio Lima. Vamos conferir com Frank Lopes.
O governo do Acre, por meio do DERACRE, executa serviços de manutenção na C-407 em Mâncio Lima, no Vale do Juruá. As ações contam com parceria da Prefeitura de Mâncio Lima e atendem trechos da rodovia nas proximidades da comunidade Cesário e dos bairros Guarani, Centro e Colônia. A presidente do DERACRE, Sula Ximenes, destacou que os serviços buscam melhorar as condições de tráfego em um dos principais acessos do município. As equipes realizam tapa-buraco, retirada de borrachudo, serviços de terraplanagem e implantação de bueiros em PAD, polietileno de alta densidade, material utilizado na drenagem por oferecer maior resistência e durabilidade, contribuindo para o escoamento da água e preservação da pista. Os trabalhos integram o cronograma de manutenção das rodovias estaduais executado pelo governo do Acre no interior do estado, especialmente em áreas de maior circulação de veículos. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Frank Lopes, para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
17 horas e 27 minutos e vamos agora passear um pouco pelo site da agência de notícias. Afinal, nós também vamos ficar por dentro de alguns destaques como esse, de que para o fortalecer a atuação na gestão da política de assistência social no Acre, o estado recebeu nesta quinta-feira 28 o evento FNAs pelo Brasil, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, gestores municipais e estaduais, conselheiros e outros representantes marcaram presença.
Outro destaque é que, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas para o setor e humanizar o atendimento aos adolescentes em medidas socioeducativas, o Governo do Estado, por meio do Instituto Socioeducativo, o ISE, realizou nesta quinta-feira, dia 28, a inauguração da nova sede do Núcleo de Semiliberdade em Rio Branco, localizada no bairro Bosque, que foi acompanhada da entrega de eletrodomésticos e instrumentos musicais destinados a estruturar unidades de todo o Acre. O investimento global ultrapassa os R$ 764 mil, provenientes de recurso estadual e viabilizados pelo Orçamento da Criança e do Adolescente, o OCAD.
Outro destaque que nós encontramos acessando o site da Agência de Notícias é de que o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, realizou nesta quinta-feira o seminário A Inclusão do Estudante com TEA, entre os desafios do manejo e as possibilidades de aprendizagem. O lançamento de 2 e-books voltados à educação especial inclusiva. A iniciativa teve como objetivo promover discussões e reflexões sobre práticas de manejo pedagógico do transtorno do espectro autista, buscando aprimorar o atendimento realizado pelos profissionais da educação especial da rede estadual de ensino.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agência.ac.gov.br.
17 horas e 30 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, governadora Maílza Assis participa da abertura da primeira etapa do Censo da Educação Básica 2026.
E ainda falamos também da entrega de 635 títulos definitivos de propriedade para famílias de 13 bairros de Rio Branco. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, meus amigos do Acre. Eu sou a Maílza e estou aqui no Fala Governadora, esse momento de conversa direta com você. Quero começar trazendo uma boa notícia para os nossos servidores. Mais uma vez, antecipamos o pagamento. No dia 26, os aposentados e pensionistas. E a turma da ativa, no dia 28 de maio. E mais, neste mês, começamos o pagamento dos prêmios de valorização para quase 6 mil servidores. É reconhecimento a quem ajuda, é cuidar do nosso povo todos os dias. Nessa semana também fizemos um dos maiores investimentos da história recente da segurança pública do estado. Foram mais de R$ 33 milhões aplicados em novas viaturas, motocicletas, equipamentos, tecnologia e estrutura para as nossas forças de segurança. Entregamos ainda a nova central de logística e inauguramos um moderno centro de instrução avançada com o primeiro estande de tiro indoor da região norte. Na saúde, demos demos outro passo importante. Entregamos o aparelho PET Scan, um equipamento de alta tecnologia que recebeu um investimento de quase 19 milhões de reais. Agora, pacientes do SUS, principalmente os que fazem tratamento contra o câncer, poderão realizar exames de alta complexidade aqui mesmo no Acre, sem precisar viajar para outros estados. Também seguimos visitando nossas unidades de saúde para ouvir de perto pacientes e profissionais e melhorar cada vez mais o atendimento. E olha que interessante, o Acre conquistou o terceiro lugar na posição de eficiência da máquina pública do Brasil. Isso mostra que estamos cuidando bem do dinheiro público, modernizando os serviços e trabalhando com planejamento e responsabilidade. E para finalizar, quero convidar toda a população para a 30ª edição da Marcha para Jesus. Próximo dia 30, em Rio Branco, um momento de fé, união e esperança para as famílias acreanas, com a apresentação do cantor Thales Roberto. Seguimos trabalhando com compromisso, união e muito amor pelo nosso Acre.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. Governadora Maiusa Assis participa da abertura da primeira etapa do Censo da Educação Básica 2026. A reportagem é de Janine Brasil.
com foco na construção de políticas públicas mais eficientes e alinhadas à realidade das escolas acrianas, a governadora Maiusa Cis participou nesta quarta-feira da cerimônia de abertura oficial do Censo Escolar 2026, realizada no auditório do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, em Rio Branco. Considerado a principal pesquisa estatística da educação básica brasileira, o levantamento que no Acre tem à frente a Secretaria de Estado de Educação e Cultura reúne informações que, em caráter declaratório, servem de base para distribuição de recursos, planejamento de ações educacionais e cálculo de indicadores em todo o país. Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Censo Escolar é realizado em regime de colaboração entre União, Estados e municípios. A solenidade marcou o início oficial da coleta de dados da educação básica no Acre e reuniu gestores, secretários municipais de educação, representantes de escolas públicas e privadas e autoridades ligadas à área educacional. Em todo o Acre, nas redes estadual e municipal, em escolas urbanas, rurais e indígenas, há um total de 251 mil alunos, sendo 136.900 apenas na rede estadual. Durante a abertura, a governadora destacou o documento e disse que ele é uma ferramenta estratégica para garantir investimentos e fortalecer a educação pública. Quando realizamos um censo com responsabilidade e compromisso, estamos garantindo que os recursos cheguem aonde realmente são necessários. Esses dados ajudam o poder público a enxergar necessidades dos estudantes, das escolas e dos profissionais da educação, permitindo a construção de políticas públicas mais justas e eficientes para o nosso Estado. O titular da CEE, Reginaldo Prates, ressaltou a importância do envolvimento das equipes escolares e municipais para a qualidade das informações prestadas, afirmando que o censo escolar vai muito além de números, refletindo a realidade das escolas e impactando diretamente no planejamento educacional, no financiamento da educação e na definição de programas e ações para os estudantes acrianos. O Acre tem se destacado nacionalmente nesse processo graças ao empenho coletivo de toda a rede. Hoje, no dia D, o nosso desafio é chegar a 100% das escolas, pois recenseamento incompleto é recurso que não chega, é aluno que fica invisível. O governo tem trabalhado para fortalecer cada vez mais as políticas públicas essenciais e é por isso que precisamos do censo. São vários investimentos, entre eles a contratação de 2.500 professores e 500 profissionais administrativos. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, a governadora Maiusa participou agora à tarde da entrega de 635 títulos definitivos de propriedade para famílias de 13 bairros de Rio Branco. O investimento da ação foi superior a R$325 mil. Os beneficiários receberam suas moradias entre os anos de 2015 e 2019, mas ainda aguardavam a regularização jurídica de seus imóveis. Larissa.
A governadora Maiusa destacou que o documento garante a proteção do patrimônio, valorização imobiliária e dignidade para as famílias. Com essa nova etapa, o governo estadual ultrapassa a marca de 2,4 mil títulos emitidos desde 2019.
Governo do Acre entrega 94 diplomas e certificados para estudantes do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológico, IEPETEC, em Rodrigues Alves. Lígia Gomes com a informação.
Os formandos são do CEFLORA, centro responsável pela efetivação dos cursos do IEPTEC na região do Juruá. Formaram 35 alunos do curso técnico em administração, 22 no curso de qualificação profissional em auxiliar de laboratório de saúde e 37 em agente comunitário de saúde. Os estudantes do itinerário profissional são da Escola José de Souza Martins, localizada na comunidade Nova Sintra, zona rural do município. Representando a turma de técnico em administração, o formando Francisco Renan Costa fez o juramento na cerimônia e agradeceu pela oportunidade.
Agradeceu o IEPTEC por ter disponibilizado o curso para a nossa escola, que por meio desse curso abriu várias portas, ajudou muito no incentivo e no ensino para nossos alunos da nossa turma. Agradeci por tudo, pela formatura, a gente foi muito bonito, gostei muito.
Lígia Gomes para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E governo do Acre formaliza adesão da Prefeitura de Cruzeiro do Sul ao protocolo Brasil Sem Fome. As informações com Ronaldo Duarte.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, avançou nas ações de combate à fome em Cruzeiro do Sul durante a reunião realizada com representantes da Prefeitura Municipal. O encontro garantiu a permanência do município no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e discutiu a formalização de parcerias para a implantação de hortas comunitárias e cozinhas solidárias, fortalecendo o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Durante a reunião, a equipe técnica do governo apresentou o plano de trabalho e definiu metas para a adesão ao programa Brasil Sem Fome, iniciativa federal que reúne ações integradas nas áreas da assistência social, saúde, educação e segurança alimentar. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
17 horas e 42 minutos, falamos de segurança pública neste momento. Olha, a Polícia Militar intensifica a operação escolar segura e alcança quase 76 mil estudantes no Acre. Vamos conferir na reportagem de Thaís Caroline.
A Polícia Militar do Acre intensificou as ações da Operação Escola Segura em todo o estado. De acordo com um relatório operacional divulgado pela corporação, o projeto já alcançou milhares de estudantes na capital e no interior, reforçando o trabalho de prevenção e proteção no ambiente escolar. Entre os dias 11 e 27 de maio, foram realizadas 242 ações pelos batalhões da Polícia Militar. As atividades atenderam cerca de 75.974 estudantes, principalmente nos horários de entrada e saída das escolas. O balanço da operação aponta ainda a realização de 1.574 rondas escolares. Além disso, 4.212 estudantes participaram de palestras educativas promovidas pela Polícia Militar, alcançando 1.450 turmas. Os professores mediadores também participaram das ações com o envolvimento de 2.088 profissionais. Segundo a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, Coronel Marta Renata, o trabalho da corporação é contínuo e tem foco na atuação preventiva, repressiva e ostensiva dentro e no entorno das unidades de ensino. A comandante destacou ainda que o policiamento segue intensificado em todo o estado e que o serviço de emergência por meio do 190 permanece disponível para atender qualquer ocorrência relacionada à segurança escolar. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E Polícia Civil do Acre reforça a prevenção e combate ao assédio sexual durante evento no TRE Acre. A reportagem é de Marcelo Torres.
Na última quarta-feira, dia 27, a Polícia Civil do Acre participou de uma palestra sobre assédio sexual no ambiente de trabalho, realizada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre, em Rio Branco. A atividade fez parte da Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação e reuniu magistrados, servidores, estagiários e colaboradores da Justiça Eleitoral acreana. A palestra foi ministrada pela delegada Juliana De Ângeles, da Polícia Civil, que abordou temas ligados à prevenção, acolhimento das vítimas e responsabilização dos autores de assédio sexual. Durante o evento, a delegada destacou a importância da informação, do diálogo e de políticas institucionais firmes para garantir um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. Juliana De Ângeles também destacou o papel da Polícia Civil no combate aos crimes de assédio e violência contra a mulher, destacando que a instituição atua de forma contínua na investigação e repressão dessas condutas. De acordo com a Polícia Civil, o encontro também serviu como espaço de conscientização sobre a importância de fortalecer práticas de proteção à dignidade e aos direitos de pessoas no ambiente de trabalho. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Projeto Pequenos Brilhantes chega a Manuel Urbano com ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes.
E ainda a Oca Chapuri celebra 16 anos de atendimento à população. É daqui a pouco.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26/27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26/27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. O governo decreta ponto facultativo em 5 de junho e o funcionalismo terá 4 dias de folga na próxima semana. A reportagem é de Ângela Villanova.
O governo do Acre decretou ponto facultativo para sexta-feira, 5. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e leva em consideração o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026, que estabelece a quinta-feira, 4, como ponto facultativo de Corpus Christi. A população deve ficar atenta ao funcionamento dos serviços públicos nos dois dias. Os atendimentos considerados essenciais serão mantidos normalmente, garantindo assistência à população em áreas prioritárias. Na área da saúde e da segurança pública, permanecem em funcionamento as unidades de pronto atendimento, UPAs, o pronto-socorro de Rio Branco e as delegacias de polícia. Já as unidades da organização em centro de atendimento OCA e as secretarias de Estado estarão fechadas, com retomada do expediente normal na segunda-feira, dia 8. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Com índice de satisfação de 99,9%, a OCA de Chapuri celebra 16 anos de atendimento à população. Vamos conferir na matéria de Raimar Cardoso.
A OCA de Chapuri comemorou nesta quarta-feira, 27 de maio, 16 anos de funcionamento como referência em atendimento público no Acre. Primeira unidade implantada no estado, a central já ultrapassou a marca de 800 mil atendimentos realizados desde 2010. Funcionando em um dos prédios mais históricos do Acre, a antiga Casa Aviadora A Limitada, a OCA reúne atualmente mais de 200 serviços e se consolidou como um dos principais espaços de acesso da população aos serviços públicos no município. Para quem utiliza a unidade, a praticidade e o atendimento humanizado fazem diferença no dia a dia. O usuário Sebastião Francisco Mendonça destacou a importância de resolver diferentes demandas em um só lugar.
Começa pelo atendimento, né? O atendimento aqui é de qualidade, né? E o bom também, porque tem vários tipos de serviço aqui nesse ponto, né? A gente vem para resolver uma coisa, a gente resolve, consegue resolver aqui nesse local, né? É muito bom isso aí. As pessoas atendem bem, né? E a gente ganha tempo com isso.
Outro usuário da unidade, Sebastião Olinto Alves, ressaltou o acolhimento recebido pelos servidores da OCA.
Para nós é muito ótimo para a pessoa, né? Porque nós precisávamos de ter uma OCA normal, atender todo mundo, né? Então é bom que quando a gente chega aqui, a gente procura todo documento, encontra. Porque a pena é o seguinte, eu sou uma pessoa analfabeta, não sei ler, mas tem uma orientação que Deus me deu, né? Então isso é muito importante, uma OCA dentro do nosso município.
Durante a celebração, a diretora-presidente da OCA do Acre, Clícia Costa, destacou o pioneirismo da unidade de Chapuri e a evolução dos serviços ao longo dos últimos 16 anos.
Eu acredito que colabora muito, coopera, no sentido de reunir serviços e parceiros num só lugar. Hoje a gente consegue reunir quase, na verdade, mais de 220 serviços só na OCA, unidade de Chapuri. E se o cidadão de Chapuri quiser fazer esse serviço em casa, a gente também tem disponível na outra unidade, que é da OCA Virtual, onde ele acessa pelo portal da C.gov e lá ele consegue fazer o serviço de forma digital. E isso também é uma mudança no percorrer dos 16 anos, que com esse tempo, em 16 anos de OCA, a gente tem se adaptado à tecnologia, a gente tem se adaptado e se rendido à tecnologia para ter mais comodidade, né? E mais qualidade na segurança do atendimento.
Além do atendimento presencial, a OCA Chapuri também passou a integrar os serviços digitais da OCA Virtual e mantém índice de aprovação de quase 100% entre os usuários. De Chapuri, Raimari Cardoso, para o Sistema Público de...
Projeto Pequenos Brilhantes chega a Manuel Urbano com ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. As informações com Ângela Villanova.
Como forma de prevenir a criminalidade e a violência contra crianças e adolescentes, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e do programa Acre pela Vida, realizou entre os dias 25 e 29 de maio, em Manuel Urbano, mais uma edição do projeto Pequenos Brilhantes, a iniciativa voltada para a promoção da cidadania, ética e responsabilidade social. É desenvolvida principalmente nas escolas municipais Dom Próspero Bernardi, Maria das Graças Alves da Rocha e Antônia Mendes. Durante a programação, os estudantes participam principalmente de palestras educativas que abordam disciplina, bullying e respeito ao corpo humano. O diálogo é conduzido por profissionais da segurança pública que buscam proximidades com a comunidade escolar. O representante do Acre pela Vida na Ação, Marlon Rocha, explica que o projeto tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre assuntos de fundamental importância. É um processo que exige muito cuidado e estratégia. Eles precisam entender que estamos aqui para ajudar. Então a gente desenvolve esse trabalho, ganha a confiança das crianças e dos adolescentes e consegue passar a mensagem, causando esse impacto positivo na vida de cada um, gerando crianças mais conscientes que no futuro serão adultos mais responsáveis. O terceiro sargento da PM, Marcos Brito, palestrante da ação, relatou as atividades desenvolvidas. Nossa proposta aqui é estar nas escolas, trabalhando com a quarta, quinta e o sexto ano, com uma temática importante, fortalecendo os vínculos com os órgãos de segurança pública para a gente conseguir conquistar a paz social através de um trabalho integrado entre os órgãos e as forças. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E tá chegando o momento do esporte aqui no Conexão Acre desta quinta-feira. A gente começa falando do TK Combat Fight, que promete movimentar Tarauacá com grandes lutas e disputa de cinturão no dia 13 de junho. Quem vai contar todos os detalhes pra gente é nosso correspondente Raimundo Acioli.
Fala aí, amigo Sistema Público, vamos falar de esporte, vamos falar agora do TK Combat, a edição 2026, que reúne atleta aí de vários municípios do Acre, e acontece no dia 13 de junho. Tô aqui com o mestre Daniel, organizador do evento. Daniel, conta aí para nós.
É isso aí, assim, olha, dia 13 de junho, mais uma edição, terceira edição do TK Combat Fight, tá? Contaremos com 8 lutas no total, sendo 4 de boxe, 4 de K1, e a defesa de cinturão na categoria peso leve aí. É, o Etre Souza vai estar defendendo o cinturão contra o nosso conterrâneo aqui, Enes Oliveira. E se Deus quiser, manter essa vitória na casa, tá? A galera aí que já conhece o nosso evento, já antecipa seu ingresso aí, que pode ter certeza que vai ser um show, tá? Ingressozinho ali na base, área VIP R$25 e arquibancada 15. Tá todo mundo convidado aí a participar, tá bom? Vai ter atletas de Tarauacá, todas as lutas vai ter atletas de Tarauacá competindo com o resto do Acre. E com certeza daremos um show aí pra galera pra trazer a vitória pra casa.
Em resumo, o TK Combat Fight dessa edição, quais são as lutas que nós vamos ter, né? É, em que modalidade e quantas lutas serão?
Ah, o TK Combat Fight, ele é focado mais na luta de em pé, parte de pegar a galera de strikes, né? Então vai ter lutas de K1, que é a modalidade de trocação, chute e soco, e vai ter luta de boxe tradicional. Seremos 4 lutas de cada modalidade, contando com atletas de Tarauacá, de Sena Madureira, de Rio Branco, de Cruzeiro do Sul, de Feijó, tá? E vamos dar um show naquela arena ali, vamos dar um show no queijo aí do TK Combat Fight. E todo mundo tá convidado aí, o senhor aí tá convidado pra estar lá.
Aí, dia 13, gente, o TK Combat Fight, edição 2026 aqui em Tarauacá. Raimundo, a senhora direto pro sistema.
E os times acreanos disputam a penúltima rodada da Série D do futebol neste fim de semana. Vamos conferir todas as informações com Alberto Casas.
Muito boa tarde, Larissa. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a você, ouvinte do Conexão Acre, chegando com as notícias do futebol acreano, porque neste final de semana teremos equipes do Acre disputando a classificação. É a penúltima rodada dessa primeira fase. E no sábado teremos aí o Galvez enfrentando o Porto Velho no estádio Tonicão a partir das 18 horas. Esse Galvez que vem de ladeira abaixo, é isso mesmo. Jogadores pedindo dispensas da equipe do Galvez. E também nos treinamentos é aquela situação: faço o que treino, você faz que me paga. Então, hoje o Galvez perde mais um jogador, que é o lateral Ângelo, que pediu dispensas da equipe do Imperador. Agora, o técnico Maurício Carneiro vai ter que improvisar na lateral. Bebê, que foi repatriado, zagueiro, também abandonou o barco, não quer mais participar dos jogos do Imperador. O Bebê foi repatriado somente para jogar contra o Independência. Pegaram uma virada de 3-1, agora a situação está complicada para o Imperador, que joga no sábado contra o Porto Velho. Já no domingo, teremos o Independência, que vem com força máxima, todos os jogadores à disposição do técnico Ivan Mazuia, vai enfrentar o Lanterna, que é o Maitá. 8 jogos, 8 derrotas. Não tem nenhum ponto a equipe do Maitá. E o Independência figura hoje na quarta posição, com 11 pontos. Vencendo no domingo, ele chega a 14. E aí vai fazer sua última partida somente buscando essa vaga, né? Logicamente que o Tricolor pensa no primeiro passo, que é o time do Maitá. Porque no ano passado o Maitá pregou uma peça em cima do Independência nessa mesma competição. Era o último colocado e conseguiu uma vitória, que foi exatamente contra o Tricolor. E para não ser surpreendido, o técnico do Independência vem trabalhando a parte psicológica também dos jogadores. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência. Desde já, boa noite para você, Larissa.
Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá e boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que este programa seja uma bênção na sua vida, se transforme em algo bom para você. Ok? Vamos lá então, vamos orar para a gente começar o nosso programa. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Em tua presença, ó Senhor, nós estamos e apresentamos a ti a nossa vida, reconhecendo que só o Senhor é Deus, digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. A ti pertence a glória, o poder, a majestade, o reino, o domínio, hoje e para sempre. E nós, Senhor, reconhecemos que sem ti nada podemos. E por isso entregamos a ti a nossa vida e pedimos que o Senhor venha neste momento participar conosco deste programa, que o Senhor seja aquele que vai me inspirar e aquele que vai dar ouvidos e entendimento para os meus irmãos, a mim inspiração para falar e a eles para ouvir. E assim todos nós sejamos edificados, fortalecidos, para que o teu nome seja honrado e seja glorificado em nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Quero orar ainda em favor daqueles que estão enfermos agora, que estão doentes, seja doente nas emoções, feridos no coração, seja aqueles que estão doentes no corpo físico, com algum tipo de doença física ou emocional. Pedimos que sobre eles o Senhor derrame agora o teu poder, a unção que despedaça o jugo. Sim, Senhor, venha agora sobre ele, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, o teu poder, a tua glória, Senhor, derramando sobre eles essa graça maravilhosa, destruidora de todo o mal. Sim, Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós repreendemos esse mal, dizendo: mal, você que se alojou
no corpo ou na mente desta pessoa. Pelo poder do nome de Jesus, seja desfeito em nome de Jesus. Seja anulado todos os seus efeitos, a sua causa seja destruída agora, em nome de Jesus, e que você desapareça desse corpo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Querido, não seja ingrato. Se você recebeu a bênção, conta para mim. Meu zap vai sair no final do programa. Anote, salve no seu número, salve nos seus contatos e mande uma mensagem para mim. Eu vou receber com alegria. Ok, vamos lá então, vamos meditar. Amados, na semana passada eu andei falando um pouco sobre teimosia. E eu quero hoje voltar a falar sobre esse assunto de uma forma mais detalhada, de forma que você possa aprender um pouco mais e todos nós possamos ser edificados, fortalecidos no Senhor. Amém? Vamos lá então. Queridos, a Bíblia chama a teimosia de, na verdade, obstinação, de rebelião. A teimosia é mais do que um comportamento difícil, é uma postura espiritual. Na Bíblia, a teimosia é frequentemente apresentada como obstinação e muitas vezes ela é colocada no mesmo nível da idolatria, porque coloca a vontade humana acima da vontade de Deus. Queridos, olha só o perigo. Então nós vamos ver alguns pontos.